Renascença, a par com o mundo.
Cá estamos de novo com este grande painel de comentário político sempre à sexta-feira.
É um trio, admiro.
E hoje trago mais alguém para abrir as hostilidades. Sabem que há alguém no governo que se afirma publicamente como tendo uma outra profissão? Vou dar aqui uma pista.
Oh, linda costureirinha, teus sonhos e teus segredos.
É a ministra da Coesão?
A ministra da Coesão?
Não, é do Trabalho e Segurança Social.
Ah, isso.
Por acaso, eu acho que a Susana está mais próxima.
Ah, é?
O Ministério da Coesão Territorial, eu quase pareço uma costureira. Que é. É verdade, é. O que é que nós temos? E há bocado o senhor deputado Livre falava. O que é que nós teremos? Temos várias intervenções no território e temos que as cozer, muitas das vezes.
Pronto, Ana Brunhosa esta manhã na Assembleia da República.
E também tem de cozer a coesão governamental.
Mas isto é política, não é? Cozer
porque
tecidos políticos.
Como se viu a semana passada, que a Susana fez aqui referência à ministra da Alexandra Leitão, havia já ali uns conflitos de competências precisamente
por causa
a Ana
da
Brunhosa. Portanto, também é preciso aqui costurar a coesão governamental.
Mas é porque tocam-se muito, não é? As áreas delas, é difícil
e
fazer.
E era só uma questão de tempo de haver uma fricção.
Exatamente.
Bom, o que está
é o organigrama do governo que permite
isso,
não é?
Eu achei que era a ministra do Trabalho e Segurança Social.
Porquê?
Porque Ana Menos Godinho, ainda como secretária de Estado do Turismo, deu uma entrevista a uma revista em que dizia que um dos seus passatempos era costurar para ela e para as filhas. E, portanto, daí que eu pensasse que a costura iria.
Essa mais do que uma hipótese no governo.
Qualquer dia é um ministério.
Se calhar a Ana Brunhosa pode pedir recomendações a Ana Mendes Godinho.
Bom, o que está a descozer-se é o império de Isabel dos Santos. Pergunto à mesa que impacto teve ao longo da semana isto na classe política, sendo que já foi sublinhado que apenas, digamos, o Bloco de Esquerda nunca alinhou totalmente na questão, na ligação, digamos, à família dos Santos. Quem quer avançar?
Foi mais crítico, não é? Eu acho que aquilo que releva, sobretudo, na parte política, sem falar nas questões dos reguladores e das várias empresas afetadas por esta investigação e pelos dados que ela revela, é a reação do Primeiro-Ministro António Costa, não é? Que, por um lado, não quis comentar aquilo que agora se sabe com mais propriedade e, por outro lado, quis reagir a essa acusação que também veio do Bloco de Esquerda, de que Isabel dos Santos teve sempre uma porta aberta no gabinete do Primeiro-Ministro, ou uma ligação direta, e António Costa foi muito claro a querer distanciar-se disso, dizendo que Catarina Martins pode ir lá para ele explicar bem como é que as coisas se passaram, e a querer dar o exemplo do BPI, curiosamente, como um exemplo em que o governo português se distanciou e não beneficiou nem desfavoreceu.
Sim.
Isabel dos Santos.
É um processo onde os partidos têm uns telhados de vidro, vários.
Sim, têm vários telhados de vidro, nem o PCP está cómodo com esta situação, porque implica também criticar o regime e criticar o MPLA. Agora, o que estas revelações vieram trazer, no fundo, foi dizer que há provas para aquilo que agora também toda a gente diz que sabia. E eu acho que está também ainda muita gente à espera de ver para onde é que salpica e que se consegue passar...
Politicamente também?
Sim, politicamente também, e para conseguir perceber se consegue passar entre os salpicos. Quer dizer, até o Presidente da República defendeu a participação de Isabel dos Santos em empresas portuguesas. Claro que isso não configura nenhuma ilicitude, nem nenhuma ilegalidade, mas no fundo... Todos os partidos que foram passando pelo governo, sobretudo, foram sendo coniventes com a forma de poder e de financiamento.
Havia
Isabel
dinheiro de um lado e não havia dinheiro do
Exatamente.
Outro, e portanto foi fácil fazer
Sim.
essa
Susana.
Abertura.
Sobretudo quando não houve dinheiro em Portugal.
A verdade é que agora já não é politicamente correto e a Isabel dos Santos agora passou a bruxa. Não era, e que toda a gente louvava o dinheiro e a beleza da senhora. Agora já não se pode. toda a gente sabia, mas não havia provas. Foi preciso alguém falar, e creio que foi Carlos Saturnino, o antigo, e isto foi à conta de um ajuste de contas em Angola. Carlos Saturnino, que era o homem da Sonangol, que foi posto a andar por Isabel dos Santos quando ela foi para a administração da Sonangol, e que agora regressou à Sonangol, e foi preciso este homem dar com a língua nos dentes e apresentar uma série de documentos e aparecerem pelo menos 715 mil documentos, papel, para se provar finalmente, portanto, tudo aquilo que Rafael Marques e outros ativistas angolanos foram dizendo.
E não era Gomes?
Exatamente, também.
Ativista portuguesa.
Não é uma cambada de maluquinhos. Pronto, agora está provado que, ou pelo menos já existem provas, indícios, não é?
Para todas
exatamente,
existem indícios jornalísticos, não é? Porque ainda falta a parte criminal.
Não foi por falta de aviso, porque João Lourenço, quando esteve em Portugal, e aquela conferência de imprensa, ou aquela coisa que existiu na Sala das Bicas em Belém, ele disse disse isto mesmo, que havia ajustes de, não foi isto que ele disse, mas que havia ajustes de contas para fazer e que iam ser feitos.
Por falar em Ana Gomes, lembrei-me de Ana Gomes esta semana ter passado pelas notícias e passou aqui pela Renascença, muito rapidamente. Já agora, não sei, Susana, se queres acrescentar, o nome de Ana Gomes é uma coisa que vai ficar, já terminou, digamos, a possibilidade da candidatura presidencial.
Eu acho que nem nunca arrancou. A intenção dela
serviu apenas para 4 dias de conversa?
Sim, completamente.
Acho que ainda vai durar.
Em torno do nome de Ana Gomes?
Eu acho que ainda vai haver quem vá.
A questão é, ela quer ou não quer? Eu não conheço Ana Gomes o suficiente para conseguir dizer sim ou não.
A entrevista é um pouco equívoca que dá a RTP.
É porque o que ela diz é que o António Costa nunca a deixaria. Ela não diz não quer.
Nem o António Costa, nem Carlos César.
Sem António Costa.
Pois pode.
Atenção, que a Susana chegou aqui um nome interessante.
Carlos César, aliás, ela é muito hostil, eu creio.
Bastante.
Que muito hostil em relação a Carlos César.
Na questão do Benfica.
Exatamente, e o presidente do Partido Socialista, que não nos podemos esquecer que é Carlos César,
ele às vezes
jamais deixará que a coisa lhe corra bem a Ana Gomes.
Mas Ana Gomes não tem de ir com o PS atrás, pode ir sozinha.
Ah, sim, será outra Maria de Belém. Aliás, Ana Gomes.
Alegre, por amor exatamente. Deus, há vários.
Sim, mas recordar que foi Ana Gomes que lançou a candidatura exato, de Maria de Belém. E era muito interessante ouvir agora a Maria de Belém.
Ela não queres falar. Nós bem que tentámos, mas ela não quer.
Vamos avançar para o PSD.
A culpa é tua, Zé Pedro, quando começa.
Vitória de Rui Rio com esta frase a registar de Montenegro.
Não vale a pena anunciarem a minha morte política, porque creio que essa notícia é manifestamente exagerada.
E então, o que fazer com estes 40 e tal por cento, Paula Queiro Varela?
Não acho que os 40 e tal por cento sejam de Luís Montenegro. Não acho. Acho que são de quem os apanhar. Acho que são de quem não está do lado de Rui Rio, mas também não viu uma alternativa que se perspectivasse como melhor em Luís Montenegro. E, portanto, acho que eles estão ali. Não estou a dizer com isto que ele não possa agarrá-los novamente e tentar de novo daqui a 2 anos, se ele entender que tem condições e vontade, sobretudo, acho que é mais isso para o fazer. Tenho a certeza que esses 47% vão começar já a ser trabalhados por quem quiser aparecer daqui a dois anos para contestar a Rui Rio. E também acho que Rui Rio vai ganhar outra vez, já agora.
Olha, eu também acho.
A futurologia toda. Ninguém gosta de fazer, eu acho, a futurologia.
Já para daqui a 2 anos também. Eu acho que aí as eleições autárquicas de 2021 serão muito importantes para perceber o futuro de Rui Rio. Mas acho, como a Paula, que aqueles 47% são de quem os apanhar, porque aquilo, e escrevi isso, aquilo que o PSD escolheu não foi o que quer, é o que há. E se aparecer alguém melhor... E eu acho que o PSD deseja um Dom Sebastião qualquer que apareça para resgatar deste nevoeiro, e pode ser quem comece a trabalhar já numa perspectiva de dia 2 ou mesmo dia 4 anos.
Susana?
Eu acho que Rui Rio tem uma boa possibilidade daqui a 2 anos fazer um bom desempenho no que aí vier de diretas, e acho que não está condicionado por aquilo que disse, ou seja, em relação às autárquicas, as expectativas que ele tem são muito baixas. Portanto, ele foi cauteloso,
e o último resultado do PSD foi tão mau que é possível facilmente.
Exatamente.
Melhorar.
O que ele diz é, se 15, 20 câmaras regressarem, já é muito bom e é quase uma vitória. E, portanto, ele...
Sim, mas o que ele quer, a fasquia dele agora são juntas de freguesia e vereadores. Portanto, ele ainda baixou mais a fasquia, portanto não vai ser difícil dizer depois que ganhou qualquer coisa.
CDS, vem um congresso, preparem as vossas malas de maquilhagem, porque
já
vão ser noites,
preparado.
Vai ser uma noite longa, e porquê?
Maquilhagem?
Sim, por causa das olheiras.
Não uso.
Vai ser uma noite longa, era uma piada.
Porquê, Eunice?
Eu vou tentar explicar o funcionamento do congresso do CDS, que é uma coisa complicada.
Vamos lá.
O congresso começa amanhã, previsivelmente com a Assunção Cristas a fazer o seu discurso de despedida às 10 da manhã. Depois há 12 moções de estratégia global. E o que primeiro é discutido e votado são as moções, não é os candidatos a líder. Há 5 candidatos a líder, 12 moções de estratégia global, e haverá 8 rondas de 12, ou seja, 8 vezes 12.
Já estamos a fazer as contas, sim.
8 vezes 12 discursos sobre as moções. A partir daí, começam a votar as moções em urna, previsivelmente a partir das 10h30 da noite. E o Congresso é aberto aos restantes membros que queiram discursar. O CDS quer fechar as urnas às 2h30 da manhã. E eu acho que às 2h30 da manhã nós teremos uma grande discussão sobre se as urnas podem fechar ou não podem fechar.
Eu quero que isto acabe depressa.
Ou seja, esta noite nós temos que ir dormir cedo.
Mas é domingo, porque...
Eu avisei, era isso que eu me
referia. Isto vai ser muito complicado.
Depois, maquilhagem, enfim.
Depois, no fundo, a votação das moções é uma primeira volta da votação para a liderança. E conforme a votação das moções, podemos ter alianças entre vários dos candidatos, desistências.
Não, um congresso à moda antiga.
Transferências
de votos. Exatamente. Nós podemos ter o CDS a ter
uma geringonça. Será o cúmulo da ironia.
Nobre Mendes ontem propunha que Filipe Lobo Dávila, João Almeida e Francisco Rodrigues Santos, o conhecido por Chicão, se aliassem, ficava o Filipe presidente, os outros dois vice-presidentes, e pronto, e tentavam pacificar o país.
Portanto, há alianças mais prováveis. O que estão a dizer é que há alinhamentos mais prováveis?
Sim, por terem pensamentos mais próximos também, não é? João Almeida e Filipe Lobo Dávila, não?
Não sei, estou só a pensar alto. Eu acho é que o Filipe Lobo Dávila está mais no meio.
Sim.
É mais fácil chegar a um e a outro do que qualquer um dos outros dois.
Sim, o Filipe é o que terá pontos para os dois.
Exatamente.
E eu acho que dificilmente... É assim, o Filipe é o mais coerente de todos eles. É quem fez, de facto, oposição à Assunção Cristas nestes últimos 4 anos, saiu do Parlamento por discordar da estratégia, é prejudicado pela candidatura de Francisco Rodrigues dos Santos, que se atravessa um bocadinho aqui no caminho. Acho que dificilmente os apoiantes de Filipe Lobo Dávila votam em João Almeida, que no fundo é o candidato da continuidade, mas João Almeida, para evitar uma vitória de Chicão, pode pôr-se ao lado de Filipe Lobo Dávila.
Mas também pode haver, se houver mais votos do lado da candidatura de João Almeida, uma aliança entre Filipe Lobo Dávila e Francisco Rodrigues dos Santos.
Mas uma aliança tem a ver com o controle do poder do partido?
Sim,
não
sim,
tem
sim,
a ver
sim.
com uma eventual com... cenário de lideranças bicéfalas? Está fora de hipótese.
Espero que não, porque já vimos todos que lideranças bicéfalas nos partidos.
Mas acho que haverá sempre uma maioria,
mas não,
tendo, não seja por essas
no Bloco
alianças.
Não resultou, mas o Bloco superou e ultrapassou e está noutra fase.
Eu acho que não vai haver aqui um empate. É que o Bloco empatou, por isso é que foi essa liderança bicéfala. É que as listas, não é... Pois, enfim,
são métodos diferentes.
Outra terminologia, mas eles empataram a votação dessas listas. Catarina Martins e João Semedo, nessa convenção, eu lembro-me disso. Por isso é que houve essa divisão a meio. E aqui eu acho que vai haver, nem que seja por estas alianças, de que estamos a falar, uma maioria.
Então agora
clara,
a minha pergunta é difícil. Em quem, eu já fiz esta questão em relação ao PSD e perguntei em quem é que Costa votaria, parecia óbvio, em quem é que André Ventura votaria no Congresso do CDS?
Francisco Rodrigues dos Santos.
Ah, sim, Francisco Rodrigues dos Santos, certamente. ou mesmo Abel Matos Santos, mas como Abel Matos Santos vai desistir para Francisco Rodrigues dos Santos, eu acho que André Ventura votaria no Chicão.
Pois, não estava a pôr os outros dois candidatos nesta equação. Mas...
Carlos Meira já disse que provavelmente deve ir a
votar. E Rui Rio teria eventualmente aqui um cenário mais positivo ou irrelevante?
Acho que Rui Rio detestaria que Francisco Rodrigues dos Santos...
Para alianças?
Do ponto de vista do dia seguinte e do alinhamento à direita.
Desse ponto de vista... João Almeida ou Filipe Dávila?
Sim, sim.
São os mais moderados.
Susana, tens a opinião?
Eu também acho que o João Almeida ou o Lobo Dávila. Não estou a ver Rui Rio a aproximar-se ou a chegar-se
a
Francisco Rodrigues dos Santos.
Não ia para a beira
e
dele.
E acho que também será qualquer um dos outros que tem mais facilidade em falar tanto com o Rui Rio como com o António Costa.
Não vos canso mais, tenho que ir descansar.
A beleza.
Congresso
não
vai
me canses
ser...
mais a beleza. Não,
exatamente. Eunice Lourenço, Paulo Carvarela, Susana Madureira
Obrigada.
Martins. Regressamos para a semana.
Renascença, a par com o mundo.